permaneça em nossos corações. Nós vamos dar continuidade àquele tema da semana passada com relação à luta. Então, eu quero fazer uma pequena recordação para a gente se localizar no tempo e no espaço psicologicamente e aí entrarmos, então, no tema de hoje. Nós vimos lá no capítulo 7 que houve uma lenta discussão de Jesus com os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas, então, mandaram os seus oficiais, a sua polícia do templo, para lançar mão sobre Jesus, para prender Jesus. Não conseguiram. Realmente, era grande a multidão, eles acharam por bem que não deviam fazer. No caso, eles retornam, então, para o templo e retornam para o templo e a discussão continua. Por que prenderam Jesus? Por que não prenderam? Por causa de quê? Certo? Foram um fraco soldado? Não foram? Foi aquela discussão. E aí Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, se levanta e diz que não convém prender um judeu sem antes interrogá-lo. Não é justo. E aí a discussão aumentou. Por quê? Porque já entre eles já havia alguém que queria seguir a lei. E a lei judaica mandava prender a pessoa, antes de prender a pessoa, interrogá-la, ouvindo como manda, no caso, a justiça. Ora, com isso, a discussão continuou, eles foram para as suas casas. E quando chegaram em casa, passaram, então, podemos dizer, uma noite muito mal. Por enquanto isso, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui nós temos o templo, né? No templo lá estava Jesus e uma multidão ouvindo lá o ensino, né? E depois dessa imensa discussão, o que que aconteceu? Eles não conseguiram prender Jesus, cada um voltou para a sua casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ora, então, há uma mensagem já importante em Espírito e Verdade que nós precisamos estudar. Imagina você estar com a mente desequilibrada, com a mente agitada, com a mente perturbada. Eles, no fundo, estavam com ódio, com raiva de Jesus. E eles voltam para as suas casas, quer dizer, para dormir, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma preparação, sem nenhum cuidado. Evidentemente que no outro dia, eles estavam, por incrível que pareça, mais energizados no mal. Por quê? Porque mesmo você estando esgotado e aflito e não dormindo bem, naquilo que você consegue dormir, você vai se unir com aquele tipo de vibração, porque é da lei de semelhante atrai semelhante. É da lei que você vai atrair vibrações espirituais da mesma natureza que é da sua necessidade, naquele seu momento. É lógico, então, que seres em desequilíbrio, eles vão inspirá-los para que executem o plano da maldade. Por quê? Porque não houve, neste momento de ir para as suas casas, não houve um estágio de reflexão, de purificação. Já que eles estavam no templo, estavam agitados, perturbados e queriam prender Jesus, a melhor coisa, já que estavam então com a consciência enegrecida, porque estavam perturbados, a melhor coisa era buscar dentro do seu ritual religioso, e toda a religião é abençoada, dentro da sua faixa de necessidade, era buscar no templo um concurso da oração e do orar e do purificar. E aí se purifica. colocar lá dentro das regras rituais, que ajudaria no processo da concentração da mente para que a oração funcionasse. E aí eles iriam para casa com mais equilíbrio. Assim não fizeram. E no outro dia eles voltaram mais energizados no mal. Foi aí que eles colaram o plano da mulher adúltera para ver não se pegassem a mulher, no sentido de colocá-la em má situação, mas antes de tudo para pegar Jesus, porque sabendo que Jesus era generoso e mandava perdoar, como é que ficaria diante do caso de uma adúltera? Se Jesus mandar perdoar e manter a sua generosidade, eles iam colocar Jesus contra a lei de Moisés e dizia que, no caso, o adultério tem que ser vingado, tem que fazer a vingança com a morte. Então, ele se colocaria contra Moisés. E era uma forma, então, deles atiçarem o povo. Está vendo? Ele é contra Moisés. Se Jesus mandasse realmente apedrejar a adúltera para que se cumprisse a lei de Moisés, os guardas que estavam a certa distância, os guardas romanos, que observavam todo o movimento na cidade e que não admitia mais a pena de morte a não ser através de Roma, ele colocaria a mão de Jesus em Jesus. Com isso, eles instigariam, dizendo que a ideia foi de Jesus, que ele estava ali tacando pedra, mas que quem incentivou foi Jesus. Bom, mas se Jesus não tacasse a pedra lá, falava Moisés, eles também instigariam o povo contra Jesus. Talvez ele é contra Moisés, e haveria uma agitação. E era uma oportunidade também de Roma vir para saber que a agitação era aquela. E se é esse cara aqui que está indo contra as nossas leis, ele está agitando o público, etc, etc. E aí eu inventava aquelas coisas, que ele quer ser rei, ele quer tomar o templo, ele quer destruir o templo, aquelas histórias que a gente já sabe. Era uma forma de sempre era afetar Jesus. Por isso que eles não estavam preocupados com a adúltera. O plano agora estava mais arquitetado, energizado pela a mente que foi dormir em desequilíbrio, tá certo? E recebeu daquilo que André Luiz chama da escola de maldade do plano espiritual. Vocês podem ler o livro Ação e Reação de André Luiz, que ele fala lá das escolas para se aprender a fazer maldade. E esses sujeitos desdobrados no sono físico, né, em suas casas, vieram mais orientados por essas escolas de maldade, colaram no Pantanal. Não para acabar com a adúltera, mas antes de tudo, para tentar pegar Jesus numa situação baseada em quê? Ou a lei ou o amor. Se eles seguem a lei, eles agitariam e Jesus seria preso. Se Jesus não segue a lei e responde com amor e com perdão, eles agitariam porque Jesus era contra a lei e os romanos também poderiam pegar Jesus. Ora, mas acontece que há situações diferentes. Por enquanto que eles foram para as suas casas com as mentes enegrecidas, sem passar pelo processo da oração e da purificação nas suas religiões para ficarem calmos, para serem verdadeiros, coisas que eles não estavam interessados, porque Jesus era um perigo para eles, porque eles achavam que Jesus já estava apertando o bolso deles, dado os seus interesses econômicos e de vaidade de dominar o público com as suas religiões cheias de princípios negativos e de poder. Ora, diante dessa situação, que eles vão então para as suas residências, Jesus faz o contrário. Jesus sobe um monte. Sobe o monte, se eleva. E sobe um monte muito interessante, o nome do Monte das Oliveiras. E nas Escrituras, a oliveira sempre foi a mensagem da esperança E por conseguinte, ela passou através do tempo a ser mensageira da paz. Lembram que quando houve lá aquele dilúvio, lá na história bíblica lá de Noé, né? E depois de lá de 40 dias de chuva, e 40 dias e noites de chuva, chuvas, olha o que, que acontece. Noé solta uma pomba, né? E depois a pomba volta com um galinho de oliveira no bico. Isso dava ideia, então, de que algum lugar já tinha terra seca. As águas já tinham, então, em algum lugar o quê? Abaixar. Ora, com isso, passa a ser a mensagem da esperança. E trouxe para todos aqueles que estavam ali no barco, né, a família de Noé, né, a paz. Porque estavam tensos ali dentro daquela situação. Imagina você ficar preso dentro de um barco 40 dias, 40 noites, sem saber para onde que está indo, quando que aquela chuva vai acabar, etc. Então a mensagem da esperança trouxe paz, trouxe tranquilidade. Então, repare que a ideia da oliveira sempre foi, nas escrituras, a mensageira da paz, simbolicamente. Ora, então quando diz que Jesus subiu o monte das oliveiras, significa que ele se elevou na paz. Por enquanto que eles ficaram agitados no terreno da discussão e foram dormir com as mentes agitadas no terreno da discussão, do ódio, o que faz o mestre? Se eleva na paz. Buscar a paz, buscar a concórdia, a paz como resultado do amor, a paz fruto da oração, é o caminho. Porque você, diante das situações do mundo, as situações de vaidade, quando você é aplaudido, quando você passa por elogios, quando você passa por situações complicadas diante dos seus colegas, da chefia, de situações complicadas dos familiares, de situações de doença, de situações graves da vida, em todas as situações em que a mente fica abalada e a nossa mente fica abalada com verdadeiros terremotos psicológicos. Terremotos psicológicos, a semelhança daqueles terremotos da formação da Terra, quando a Terra estava na sua formação, e que aqueles terremotos eram muito mais violentos do que eles são agora, as nossas mentes ainda passam por essas agitações psicológicas, diante de provas, diante de situações, diante do chefe intransigente, de amigos, colegas, situações do trabalho, situações até no ambiente espiritualista em que você frequenta, lá vem problema. Lá vem uma discussão, lá vem uma intransigência, um inimigo, e aí você passa por verdadeiras sacudidelas em que a mente transforma a vida num vulcão. E aí é necessário sempre buscar a paz. Se você não consegue manter a paz ali, vai ser levado. Entra no seu quarto, fechado a porta de Jesus, começa a orar. Não precisa falar muito. O Pai que está no secreto sabe de tudo que a gente precisa. É necessário, mais do que falar, calar. Porque quando a gente cala, a gente ouve Deus. Colocar a mente como uma antena parabólica projetada para ouvir Deus. Ouvir a lei. Saber e receber conselhos. Captar paz, felicidade, entusiasmo para o trabalho, coragem para o outro dia. Não é isso? Então, reparem duas situações completamente diferentes. Por isso que Jesus volta do templo, volta do Monte das Oliveiras, no outro dia, bem cedo, monta o sol mais, e senta e começa a ensinar no templo. Olhe bem, com a mente vai e ele volta para ensinar. Os outros que foram dormir sem a mente em paz, nas suas casas, dentro das suas personalidades humanas, das suas estruturas de personalidade, e a maior casa que nós temos é a nossa mente restrita, pequenininha, o nosso ego, que é muito vaidoso, que é muito cheio de inveja, que é muito cheio de mesquinharias. E ele fica ali ruminando como se fosse um camelo, aquela coisa, né? Eu não gosto dele, porque eu não gosto dele. Olha como é que ele me tratou, olha como é que ele fez, olha como a situação foi. E você acaba mergulhando no sono, ou melhor, no desdobramento diante de situações como essa. E você volta pior e acorda pior no outro dia, bolando situações de maldade, para enfrentamento, para ódios, etc. Para vingança, Você chega, inclusive, depois de um sono como esse, a levantar arquitetando e já bem planejado, porque você, inclusive, foi inspirado, planejando o quê? Vinganças e destruições. Olha como que eles bolaram. Logo bolaram lá, arrumaram um jeito de adultério. Será que não foi um deles mesmo que se transformou em adulto para pegar aquela adúltera? E por isso que o adúltero não aparece, porque fazia parte deles mesmo? Ou se não era um dos comparsas deles, era ele mesmo? Porque o adúltero não aparece. E ele deveria aparecer. Porque ele é tanto errado quanto adúltera. Inclusive na lei judaica. Porque ele está pegando a propriedade de alguém. Porque era assim que a mulher era considerada naquela época. Um bem. De alguém. E ele, como estava sofrendo esse bem, ele era culpado. E ela também. Porque não gritou. Lembra que eu falei para vocês que num espaço de até 500 metros ela tinha de gritar. Para dizer que estava contra a tal situação. E aí ele seria a pele. Como ela gritou, o dano ia ficar só para ele. Mas a mais de 500 metros ela ia gritar, as pessoas não iam escutar. Não é isso? Ela então seria perdoada nesse caso. Mas é aí que é a situação. Se ela foi pega, agora não é um problema mais de 500 metros ou não. Foi no ar, diz a passagem. Se é no ar, cadê o adulto? Então são mentes covardes que fazem isso com a mulher e julgam a sua mulher, escolhem essas situações e fazem escolhas arbitrárias como essa. Escolhem a mulher também por ser mais fraca, porque ela sempre foi abusada através da história, porque ela sempre foi desvalorizada, porque o que vale é aquele que tem o dinheiro, é aquele que é o mais forte, é aquele que é o mais poderoso, tá certo? E a mulher sempre fez o seu trabalho desvalorizado. Porque afinal eles cuidam do templo. E elas só cuidam do lar. Afinal eles cuidam da humanidade. Elas só cuidam dos filhos. Afinal eles dão aulas de doutores. E elas só tomam as lições em casa dos filhos. Afinal eles cuidam dos grandes movimentos políticos, ritualísticos e científicos. E elas só cuida das coisas, da limpeza da casa, da faxina, do lavar a roupa, etc., de cuidar dos meninos doentes, das meninas doentes. E ele, neste estado de mente egoísta, essa situação sempre foi desvalorizada. A educação maternal sempre foi vista como algo inferior. Quando nós sabemos que é a mais importante. Por que é a mais importante? Porque é ela que forma os homens do futuro. E não existe nenhum homem, maior ou menor, que não passe por sua mãe. A mulher é tudo. A mulher é 10. E a sua missão é missão de grandeza. Porque o Pai, Deus, concede para a gente poder ver um representante dele na Terra. E o maior representante é a mãe. É aquela que gera e que cria, no sentido de cuidar. É a materialização mais próxima que o homem tem de Deus. Nós dizíamos na palestra passada, depois de Jesus, a Terra não produziu nada melhor do que a mulher. Mesmo a mulher que é considerada negativa, vimos na mensagem que foi lida espiritual, psicografada pelo Chico na semana passada, que nós lemos. Mesmo assim, no lodo, ao se jogar a semente, nasce-se a planta. Ela floresce. Então, em todas as situações, a mulher é mais sensível. Mas por isso ela é considerada mais fraca. Ora, então, se utilizam na engrenagem de condenar e destruir Jesus, eles se utilizam dessa engrenagem de uma peça que poderia ser muito bem manipulada, que era a mulher. E que diante da situação não iria reclamar, porque ela não era autorizada a falar em praça pública, e além do mais, ela já estava condenada mesmo. Ela foi pega em atos, já estava cativada, já estava pensando no futuro, para onde que ela vai, sem um adúltero ali do lado para tentar provar e ela dizer que ela não tem a culpa e que ela foi violentada ou coisas assim. Como fazer isso? Quem ouviria a mulher? Até hoje ela não é escutada. Até hoje, repare bem, a proteção da mulher em termos de leis, as leis aí a favor do desquite, do divórcio, essas coisas só ficaram de mais vivas. Então, olha, a lei do divórcio, só na década de 70 que apareceu. Só na década de 70 que apareceu. Ninguém está aqui elogiando o divórcio. Muito pelo contrário. Nós apenas estamos dizendo que a proteção da mulher em casos de violência, né, isso foi demorado. A proteção foi só agora, é recente, é moderno, que nós escutamos falar em delegacia em defesa da mulher. Mesmo assim, quantas mulheres têm medo de ir nessa delegacia, porque elas lá são mal vistas, são bem interpretadas, são ridicularizadas quando tem que passar pela análise clínica diante de situações de violência, tem medo de voltar para casa, não confia nas autoridades policiais e age com a mesma psicologia dos seus maridos, dos seus amantes, dos seus vizinhos, dos perturbados. Então, repare bem, passam 2000 anos e a história ainda está muito igual. Em que quase sempre, quando a mulher aparece grávida, ela que é culpada, ela que é bandida, ela que não presta, e sempre fica assim, e cadê o outro? E quase sempre, nunca descaradamente some. É o caso que nós vimos no poema que foi lido de hoje, que gerou um suicídio. Prometeu lá, prometeu amor, prometeu esperança, e sumiu. É a leitura que nós fizemos no início. E aí ela caiu em desespero. Mas não que nós estivéssemos aprovando o desespero, mas vai suportar uma situação de abandono. Vai deixar essa adúltera viva na sociedade para ver como que ela pode sobreviver. Como ela vai ser olhada, como ela não vai ter espaço. Ah, isso é coisa muito recente da mulher trabalhar fora. Naquela época só tinha um jeito, você era sustentado pelo marido, pelo pai, depois pelo marido, ou então vai ser prostituta. Me dê uma outra opinião, uma outra solução. Ou pelo pai, que não queria muito tempo, porque dá despesa, queria repassar para o marido, o objetivo é casar, e casar cedo. E quando não tinha mais o marido, ou o marido deixou, vai viver de que forma? Por isso que ela sempre teve de aprender calada. Os homens vivendo na rua, nos seus absurdos, nas suas vaidades, no seu egoísmo, com abusos sexuais, traindo muitas vezes para ele na cara, construindo outras famílias que elas podiam falar o quê? A não ser guardar o silêncio. Vai para onde? Vai viver como? E aonde que a sociedade poderia aprovar a pessoa deixar a casa ou exigir do marido um comportamento, uma ética, uma postura. E nós não precisamos de pegar coisas muito longas, não. Nós estamos na obra de André Luiz. Até o abuso dos empregados, do patrão que não sabe se comportar, se relaciona com as empregadas, engravido, toca o olho na rua, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado. Não tem, inclusive, de inventar uma situação qualquer e colocá-la como ladra, metê-la na cadeia. Quando ela está grávida dos abusos da própria casa. E assim nós vemos aí tantas e tantas situações. Ora, repare que esse quadro extremamente doloroso fez com que Jesus então não julgasse. Vai haver um julgamento? É o que nós temos que pensar. Toda vez que vai haver um julgamento, só tem que pensar em Deus. Deus é o único que julga correto. Porque julga amando. Porque é o Pai que julga amando e julga não para prejudicar, mas para educar. Deus, aliás, podemos até dizer assim, não julga ninguém, porque não condena ninguém, porque Pai nenhum condena ninguém. Pai não condena filho, ele ama o filho. O que faz Deus é apenas uma terapia de amor. Evidentemente, se você chegar mal no hospital porque ingeriu veneno, o médico vai ter que fazer uma lavagem estomacal. E a lavagem estomacal é dolorosa, mas é um ato de amor que o médico está fazendo. Então o médico não está fazendo uma barbárie, não está fazendo um julgamento. É a única forma de limpar aquele organismo. Então tem pessoas que estão muito péssimas, desequilibradas. Então em situações que parecem ser situações de vingança, então são situações de amor, em que o Pai está fazendo sempre um processo de limpeza, de lavagem, de reeducação do Espírito. E isso, através do tempo, tem pressa. Se for necessário, espera 1.000 anos, 2.000 anos, 1.000.000 de anos, quanto tempo for, para que a ação redunde em benefício do Filho, em benefício do Espírito. Então, diante de julgamento, seja lá de quem for, de que situação que for, e evidentemente que o adultério, o abuso sexual é algo de erro, porque você perturba a sua harmonia, perturba a harmonia da família, perturba a harmonia dos filhos. Evidentemente, diante de outros males, ele é bem menor. Se você vai para o mal do tóxico, pior do que o do sexo. Se você vai para o da guerra, é pior do que o do sexo. Tá certo? Se todas as mulheres da Colômbia traíram, não justifica o presidente da Colômbia invadir o Equador. Tá certo? Fazer a invasão do Equador é um ato pior do que se todas as mulheres lá traíram. Isso não quer dizer que traição, adultério, não seja algo feio, errado, que desequilibra, porque mostra que não há amor, que não há respeito pelo outro, não há compromisso com parceiros, não há fidelidade no coração. Mas, em termos de gravidade, é muito mais grave fazer guerra, é muito mais grave vender tóxicos, é muito mais grave roubar merenda escolar. Imagina que tu chega no plano espiritual, foi adulta, traí 100 vezes. E o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro da merenda escolar. Olha que situação. Um vai para o inferno. O inferno não existe, mas para esse caso existe. Pô, o cara tirou, pegar o dinheiro da merenda escolar, pegar o dinheiro da escola, pegar o dinheiro dos hospitais, construir um hospital, botar os aparelhos lá, deixar os aparelhos lá tudo mofando e enferrujando. Qual o custo disso? O custo moral e espiritual disso. Então, mas são situações de julgamento. Diante de situações de julgamento, é melhor calar. Jesus falou. E sentado, se inclinou diante de Deus. Por isso que diz a passagem, se inclinou e escreveu no chão. E o que, que ele refletia de forma lúdica no chão? Sobre os assuntos que ele escrevia, sobre a lei de Deus. Do só fazer o outro aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Tá certo? Não julgar para não ser julgado. Amar e respeitar o próximo. Como se estivesse tendo a melhor coisa, se inclinar e refletir na lei de Deus. Como Deus age? Como Deus faz? Mas eles continuaram insistindo, quase que tirando Jesus daquela posição e exigindo que ele falasse alguma coisa sobre aquela situação. E a resposta foi essa. Então, atire a primeira pedra que tivesse erro. Porque vocês também estão errados. Por exemplo, estão impuros, pegaram numa dúvida. Quem vai atirar a primeira pedra sem antes se purificar? E será que eles não tinham maldade? Será que Jesus não sabia sobre essa trama? E ele sabendo da cabeça de qual, como funcionava de Jesus e como Jesus era poderoso, será que eles não estavam com a consciência pesada? E Jesus disse, atire a primeira pedra que ele tiver sem erro. E eles, então, não cheios de consciência pesada, porque eles não mostraram consciência pesada, porque consciência pesada é para a pessoa se curvar e dizer: Jesus, eu estou errado mesmo. Eu fiquei. Mas não, consciência pesada, fugiram? Não, eles simplesmente ficaram com medo, porque sabiam do poder de Jesus, sabiam mesmo, porque várias vezes enfrentaram Jesus e viram como Jesus solucionou os casos, as questões, as dúvidas, e eles pensaram assim: e se ele falar coisas para o povo que estava ali sobre os nossos erros, sobre os nossos segredos? E aí fugiram como covardes, não arrependidos. Tanto que é verdade que lá no final eles vão tentar um jeito para prender Jesus e vão fazer o pacto com Judas para prender Jesus. Então eles não estavam arrependidos. É muito comum a gente ver essa análise desse texto e correm muitas e muitas palestras desse texto quando falam que eles saíram dos mais velhos para os mais novos, que os mais velhos mais pecaram estavam com a consciência pesada. Estavam nada. Quem está com a consciência pesada se curvava diante de Jesus. Eles fugiram mesmo com medo de ser flagrados no seu mundo interior. E foram embolar lá na frente, nas suas casas, antes de tudo dentro das casas dos seus servos, uma nova oportunidade para conseguir o intento. E aí arrumaram um jeito de meter o resto na cruz. Evidentemente, quando chegou a hora dele, né? Ele que definiu isso. Ora, aqui, no caso, Jesus silenciou. E quando eles insistiram, Jesus disse: atire a primeira pedra. E continuou refletindo nas coisas de Deus. Quando eles foram embora, Jesus então levanta, vê a mulher ali em pé e pergunta para ela: cadê aqueles que estavam te condenando? Foram embora. Nenhum te condenou, não. Eles foram todos embora. Então eu também não te condeno. Mas não disse só isso. Vai, não peques mais. Quer dizer, não erres mais. A palavra pecar ainda no sentido de errar. Entrar pelo caminho de erros. Evidentemente que aquilo que eles estavam bolando lá para fazer é muito pior do que o lado deles. O erro deles é imenso, tão grande, que eles quiseram continuar com esse erro. Ela não, ela ficou ali em pé, ouviu a lição e Jesus ensinou: com relação a isso que você fez, o adultério, vai e não faça mais. Eu também não te condeno. Ninguém pode condenar nada. Quem condena, quem resolve isso tudo, quem resolve o projeto distinto, evolução espiritual, é tudo Deus. Ninguém faz isso externamente. Ninguém tem poder de externamente entrar dentro do outro. Vamos anotar. Nem Jesus faz isso. Porque se um dia que ele entrar dentro de você e te obrigar a ser santo, sendo bem, você não é por você mesmo, é por ele. Você está hipnotizado. Saiu da hipnose, você volta a ser você era. O processo é de maturidade. Daí dizer o texto bíblico: eu plantei, disse Paulo na sua carta, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Esse crescimento, essa maturação, como dos vegetais, vem de dentro. A mãe dá comida para o filho. A mãe segura o filho para ele não cair. Mas quem faz o filho crescer? Essa parte é boa. É Deus. E então, a mensagem é essa: não erre mais. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Se ela voltar a errar mais uma vez, voltar a pecar, voltar a fazer adultério, o que Jesus tem que falar? Eu não te condeno. E se ela vier mais uma vez? Eu não te condeno. E se ela vier mil vezes? Eu não te condeno, porque a lei é perdoar 70 vezes 7. Sempre, sempre. Diz Francis de Assis para o ministro lá da sua comunidade de frades: que ninguém saia da sua presença sem receber o seu perdão. E sem pecar mais mil vezes, continua amando mais do que a mim. Olha Francisco dizendo para o líder da comunidade dos frades: que ninguém saia da tua presença sem o teu perdão. E se ele ainda pecar mais mil vezes, perdoa-o mais mil vezes. e ama-o mais do que a mim mesmo, a Francisco, porque são almas assim que erram, que precisam de muita luz, muita luz, muita paz. Então, Jesus, eu também não te condeno. Só te digo, essa coisa do erro, do abuso, da tara sexual, do desequilíbrio sexual, pode ter complicações. Gravidez indesejada, você vai ficar sem o marido, vai ter dificuldades de sobrevivência, pode até depois cometer loucuras piores, como a do suicídio, do roubo e etc. Situações mais graves. Você com fome e aí se roubar. Então, vai dar um pulo de um erro sexual, você vai passar para ser ladrão, que é pior do que o sexo. Vai passar para a droga, que é pior do que o erro do sexo. Volto a dizer, estou dizendo que sexo equilibrado não seja erro. Mas você ser viciado é pior. Você está estragando com muito mais violência o seu organismo. Vai gerar um suicídio. Você vai ser responsabilizado. A situação vai ficar mais grave. Então, vem a mensagem de Jesus. Eu também te condeno. E aí, começamos então a lição de hoje. Agora. A lição de hoje já começa assim, ó. Porém, depois de terem seus irmãos, é a seguinte, tomando de novo a palavra, disse-lhes Jesus, tomando depois a palavra, não necessariamente para aqueles judeus, mas ele não estava no templo ensinando, lembra? De manhã cedinho ele veio no Monte das Oliveiras, estava no templo ensinando, ensinando várias coisas, quando essas autoridades chegaram para arrumar essa trama do adultério. Não é isso? Aí Jesus deu a lição, a mulher foi embora e, de novo, continuou a lição. Estava lá no mundo da paz, que passou meditando no Monte das Oliveiras. A ideia é continuar o quê? Ensinando, sempre ensinando. Orientando as pessoas. O mundo precisa de orientação. A frase é dele mesmo, orai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a Seara. A Seara é grande, poucos são os trabalhadores. E nós temos esse dever de orientar, esclarecer, explicar como a lei funciona. É da lei de Pietro Baldi, que o maior tem que ajudar o menor. Isso é uma lei de tal forma importante que ele mesmo disse, Jesus, eu estarei convosco até o final dos tempos, para sempre. Vou ficar sempre com essa tarefa de orientar, de cuidar, para que as pessoas possam despertar. Então, ele retorna ao ensino. Qual é o ensino dele? Diz ele, sou a luz do mundo. Eu vou reler todo, depois a gente vai estudar, tá? Diz ele, sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha nas trevas. Ao contrário, terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus e retornaram. Eles saíram batidos, retornaram. Sempre com a ideia de perturbar. Eles não subiram muito das oliveiras, não estavam em paz. Então eles retornam e perguntam então, tu és quem de ti mesmo dá testemunho? Assim sendo, teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu, se bem seja eu quem de mim mesmo dá testemunho, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, ao passo que vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós escolheis segundo a carne, eu a ninguém escolho. Esse eu escolho o que eu mesmo escolho será verdadeiro, porque não sou só. Comigo está o Pai que me enviou. Está escrito na vossa lei que verdadeiro é o testemunho de dois homens. Ora, sou eu que dou testemunho de mim mesmo. E meu Pai, que me enviou, também dá testemunho de mim. Eles então perguntaram, onde está teu Pai? Ao que Jesus respondeu, não me vês? nem a mim, nem a meu Pai. Se me visses, também verias a meu Pai. Isso disse Jesus ensinando no templo, junto à câmara do tesouro. E ninguém o prendeu, porque ainda não chegara a sua hora. Disse-lhe Jesus de novo, eu me vou retirar. Vós me procurareis e morrereis em vossos erros. Para onde eu vou, não podeis ir. Diziam então os judeus, dar-se-á que ele se matará, pois diz, não podeis vir onde vou? Disse-lhes também Jesus, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos erros. Se com efeito não reconhecer que sou eu, e que eu sou, morrereis em vossos erros. Bom, então, Jesus retoma o ensinamento logo depois do caso da adúltera e começa assim, eu sou a luz do mundo. Quando ele diz isso, os fariseus se aproximam para ele. Você está fazendo testemunho de você mesmo, dizendo que você é a luz do mundo, tá certo? Mas, como nós vamos acreditar? Diz, não. Na lei, para dar testemunho, precisam de dois homens. Quando há duas testemunhas dizendo que isso aconteceu, então esse testemunho passa a ser, esses testemunhos passam a ser considerados verdadeiros. Logo, agora nós temos dois testemunhos, disse ele, eu, de Jesus, sou eu que dou testemunho de mim mesmo, um homem, e o Pai também dá testemunho de mim. Ora, mas por que que ele pode fazer isso? De Jesus, porque eu sei da onde vim e para onde eu vou. Vocês não sabem da onde eu vim, nem para onde eu vou. Em outras palavras, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou. Eu tenho um controle sobre quem eu sou, sobre a minha vida. Vocês não têm esse controle sobre a minha vida e não sabem sobre isso. O que Jesus está querendo falar com essa passagem? Ele vai dizendo que ele não está limitado entre o berço, nem está limitado e no túmulo. É quase sempre assim que as pessoas vivem. Nos seus mundos de ego, no mundo de ego, onde que eles ficam nas suas casas, trancados nos seus egos, cheios de coisas ruins na mente. Então, a visão deste ego é uma visão limitada, em que tudo se passa preso no espaço, e o espaço é um ambiente que você pode se comover. E no tempo. E o tempo cheio de aflição. Um tempo cheio de angústia. Porque a gente nunca sabe quando vai morrer. A gente nunca sabe do nosso dia de amanhã. A gente não sabe se nós vamos conseguir as coisas, se nós vamos ter o que comer, o que vestir, etc. As pessoas que vivem limitadas nessa materialidade enxergam muito pouco. Não sabem de nada, não sabem de onde elas vieram, nem para onde elas vão, não entendem nada. E como não entendem nada porque só vivem para a matéria, vivem na angústia da morte, da expectativa da morte. E acabam sendo gerenciadores da morte. Se você é um sacerdote, você não é um sacerdote da vida eterna, da imortalidade. Você é um sacerdote, não é? Que está fazendo o quê? Mentiras. Porque nem você mesmo sabe sobre o seu destino, sobre a sua vida. Diz Jesus que com relação a ele, havia o contrário. Ele tinha um domínio da sua vida. Ele sabia todo o seu passado e todo o seu futuro. Ele sabia de onde ele vinha, para onde ele vai e quem o enviou, que ele chamava que era o Pai. O Pai me enviou. Então ele estava consciente da sua missão, e mais ainda, não só consciente da sua missão, ele tinha a visão do mundo da onde ele veio e para que mundo ele iria. Logo que nós estamos vendo que ele não vivia na personalidade. Havia uma personalidade que era Jesus. Uma personalidade que tinha aqui no plano físico uma mãe chamada Maria, um pai chamado José, mesmo tendo um nascimento sobrenatural, no caso de Jesus, mesmo tendo um nascimento especial, no caso assim, podemos dizer que ele teve um momento de aparecer aqui no mundo. Tanto que o mundo cadastrou como qualquer outro. É pai que ele nasceu por causa de um censo, houve lá um censo, não é isso? Não teve um recenseamento. E Maria e José não foram para aquele recenseamento, e ele logo foi à toa ali com o recenseamento, como José, eu sou José, ela é Maria, e o menino que nasceu é Jesus. Está fichado no mundo. Está fichado, é a certidão de nascimento. Tá certo? E vai morrer lá num tal dia, 33 anos depois, lá na cruz de Jerusalém, no Monte da Caveira, e vai ser enterrado num túmulo de José de Arimateia. Só que quando se a pessoa vive assim, trancada nesse limite físico, não sabe como as coisas funcionam, como a vida funciona, como a lei que está por trás funciona. Quando você não vive para o ego, mas vive para o espírito, aí é diferente. Olha bem, olha bem. Vamos trazer um exemplo simples. Muito simples, muito acanhado para a gente poder entender. Mas olha só, esse exemplo que eu vou dar é muito simples. É uma coisa assim, muito inferior com relação a Jesus. Mas não dá nem para falar o que é inferior perto de Jesus. Vamos falar do Chico Xavier. Chico Xavier conheceu o Evangelho, conhecia o Espiritismo, tinha mediunidade, sabia das pessoas lá quando as pessoas se aproximavam, viu os espíritos em volta das pessoas, né? Sabia sobre as reencarnações, muitos casos que os espíritos falavam, aquele que está ali, veja no caso desse, que chegou lá com a filhinha no colo, que foi a leitura que nós fizemos aqui no início, a filhinha no colo, com sinais de loucura, né? Claro, o que que acontece? Logo veio um poeta, ditou uma mensagem através dela, dizendo que aquela filhinha que estava ali, que o pai tratava tão bem, no passado quem era? Foi a própria namorada, noiva, que ele abandonou. E que essa namorada que ele abandonou, essa noiva que ele encheu ela de esperança, ela não aguentou o trauma de ser abandonado, porque ele foi constituir uma outra família, ela se matou. Ele foi para o plano espiritual, procurou ela, viu ela em sofrimento, porque ela fez, passou por suicídio, estava em situação grave, ele se arrependeu muito, pediu muito aos céus, preparou a sua reencarnação e recebeu a filhinha. E agora a filhinha vem deve mental, ele trata a filhinha com muito carinho e precisa de muita orientação. Olha, o Chico sabia disso, os espíritos falaram, ditaram mensagem através dele. Então, repare bem, ele vive aqui com a mente muito ligada ao espírito. Muito ligado, espírito. Eu digo muitas vezes assim para nós aqui, que nós que somos espíritos. Nós somos espíritos, acreditamos na reencarnação, acreditamos na sorvência da alma, acreditamos nessas coisas todas. A gente tem um coração igual a qualquer pai lá fora. Nós temos um coração como qualquer pai lá fora. Se o nosso filho morrer, a nossa filha morrer, o nosso neto morrer, o nosso marido morrer, a tua esposa morrer, nós vamos sentir dor no coração como qualquer um lá fora. Não há diferença. Mas a gente tem que ter dignidade na hora da morte. Nós não podemos mais agir que nem os outros lá fora. Fica feito maluco. Não podemos. Nós sabemos que a vida continua, que Deus ordena tudo, que Deus é a lei, que não cai em fio de cabelo das nossas cabeças sem que o Pai nos saiba. E é muito interessante que essas mães que têm os filhos que passam por essas situações desagradáveis, elas vão na missa. Tem a missa de sétimo dia. Ela entra chorando na missa, ela grita na missa ela desmaia, faz aquela palhaçada toda. É uma palhaçada a falta de fé diante do ritual da igreja. Ah, mas não está lá o padre, está lá, não está falando de Jesus, está lá, não está falando que o Jesus está presente na hóstia, o cara não acredita nisso. Não fez primeira comunhão? Então tudo foi fajutagem na mente dele? Ou não foi fajutagem? Fez primeira comunhão e acredita desde pequenininho que Jesus está na hóstia. Ah, mas hoje você fala que Jesus está na hóstia. Ele, mas ele acredita naquilo. Jesus está na hóstia. Vai fazer escândalo? Uniu não acredita, ou acredita ou não acredita. Então é mentira. Então o cara não é nada daquilo. É católico, nem o padre é nada daquilo quando fala em vingança, nem quando o padre é nada daquilo quando manda botar o caso na justiça, procurar os bandidos, mandar pro pau, porque Jesus manda amar o inimigo. Aí o cara é padre, ele tem que amar o inimigo, amar aquele que matou o teu filho e que arrastou ele pelo carro para fora. Ah, mas que é ruim. Então tem um padre que ajuda. Então o padre ajuda. E mas você está falando assim, o que não aconteceu com o teu filho? Ah, lá, meu, se eu não fizer dessa forma. O que mostra que são espíritas que ajudam. Não adianta a gente ficar agora aqui, vamos voltar aqui, ó. Não adianta a gente ficar com meia linguagem. Porra, ela não é. Então você assume, sou fraco e não acredito nada em Jesus. Não acredito. Porque o cara que diz que acredita em Jesus e fica chorando feito um louco porque o filho morreu, chorar é uma coisa, ter saudade, isso todo mundo tem que fazer. Poxa, que isso? Tá saudade mesmo. É triste ver o filho ali, doente, tudo isso, chorando, tudo isso. Mas ficar desesperado, ficar maluco e ter que morrer ir para o hospital de cabeça. Você não tem que gritar na televisão, falar contra Deus, falar com o inimigo, dizer que aquele bandido tem que ser preso, dizer que a justiça não faz nada, que a culpa é do Lula, que a culpa é do... Como você vai fazer isso? Que a culpa é do Sérgio Cabral? A culpa é do Sérgio Cabral porque você nasceu no Rio de Janeiro? Não pode ser a prova nenhuma. O problema dele é que ele não faz um bom governo. Ele vai se ver para a consciência dele. Você já está se vendo com a tua em ter nascido aqui. É esse lugar mesmo que você merece. A culpa não quer do Sérgio Cabral. O maior culpado é você mesmo. Nasceu aqui, ué. É tudo lógico. E dentro desse princípio, como as pessoas não vivem assim, ela não vive no Espírito. Eles viram Jesus, mas Jesus não era aquele corpo. Mesmo sendo um corpo materializado, ele não era aquele corpo. O que ele vivia era espírito. Ele tinha certeza que o Pai estava presente, que o Pai cuidava da vida dele, como o Pai cuida da vida de todo mundo. Que na vida dele, na vida de todo mundo, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Com todos os cabelos do cabelo, da cabeça de todos estão contados. Que tudo está matemática certa, que Deus é a lei que dirige tudo, que nós estamos nele e nos movemos nele, que tudo está caminhando para a evolução, que Deus é aquele que entra e introduz a sua lei no coração dos homens e que ele educa através do tempo, que ele vai estar lá na frente através das reencarnações, fazendo aquele mesmo que você abandonou, voltar com o seu filho, voltar como neto, e pelas estruturas do amor é que nós vamos nos regenerar. Não pela estrutura da violência, não é botando ninguém na cadeia que nós vamos melhorar. Você só melhora quando bota no peito. Você só melhora quando bota no peito. E se por hora você não pode botar aquele que matou o seu filho no peito e amamentar como seu próprio filho, o que deveria fazer como cristão, mas se não pode, a vida vai te ajudar, vai te amparar, vai esperar, vai pedir. E numa outra oportunidade você vem como mãe, vem como avó, vem como tia, vem como aquela diretora do educandário, tá certo? Vem no centro espírita, vai dar passe. Quantas vezes tem que dar passe com aquele que a gente mesmo matou, que nos matou? Não. E vai ter que amar para orar para ele, vai tá? Pedir Jesus, doutor Bezerra, vem, doutor Bezerra, vem. E é assim mesmo. E a vida então está te ajudando através do tempo, através do esquecimento para amar. Por isso é que Deus não entra adulta e pega ela e arrebentar ela com a pedra, nada disso. O problema é ela mudar os instintos. É aprender a fidelidade, aprender a renúncia, aprender a transformar vibrações sexuais em arte, aprender a transformar em amor os filhos, em pão para os necessitados, em carinho para os doentes. Transmutar a energia genésica em atendimento aos velhinhos no hospital. Por hora, no momento, e tem que cair, tem que fazer sexo. Ótimo, então eu não te condeno. Amanhã você vai aprender. Deus vai fazer isso. Calma, vem dentro de você, com situações outras problemáticas que a vida vai fazer, bloqueios sexuais que vêm no passado, dificuldades de ter filho, dificuldades de gravidez.
tantos e tantos outros problemas que a vida vai montar em personalidades completamente desconhecidas, que a gente não lembra e tal, para refazer as nossas negatividades. Mas se você só vive no ego, você não vê nada. E você olha assim para o Chico Xavier, e tu olha para o Chico e acha que ele não sabe nada. Quanta coisa que ele está bem espiritualmente. Veja o Pedro Balde, que dificuldade tem o Pedro Balde de conversar com as pessoas. Que dificuldade. Toda vez que ele conversava com as pessoas, ele ouvia duas vozes. Aquilo que a pessoa estava falando e aquilo que ela estava pensando. E quase sempre que ela estava pensando, era diferente do que ela estava falando, porque as pessoas são falsas. Ô, seu Pedro Balde, como sou eu? Nem seus livros todos. Está mentindo, não leu nada. É um preguiçoso. Ele vê, percebe isso. Ainda tem que falar assim com as pessoas. Tudo bem, meu filho. Vai com Deus, vai na paz e tal, como o nosso filho. Não é? E tantas outras coisas. Você já vive em espírito. E aí o Chico dizia para a moça: minha filha, você tem orado? Ela aí já vem você com a sua. Ela tinha amizade com o Chico. Já vem você, está agorento, Chico? Está agorento? Uma semana depois, a mãe que foi em casa, ela só estava sozinha. E ela cuidava da mãe, chamava alguém, gritava o que ela fazia. O Chico perguntou uma semana, você tem orado? Tem preparado o coração para os partos, para as situações da vida? Um tempo depois, ela liga para o Chico. Ah, e ela fala, sua mamãe morreu. Como é que você sabe? Quando você esteve aqui, o seu paizinho estava com a mão no ombro seu, dizendo, manda minha filha orar para se fortalecer, para se preparar. E você recebeu a instrução, orou. Esqueceu? Esqueceu? Agora, na vida, a gente quer tudo assim. Ó, teu pai está aqui, dizendo para você, para você orar, porque semana que vem, a tua mãe vai morrer na cozinha e você vai estar sozinho em casa. Aí o cara diz, alopra, alopra, e aí como é que vai ser? Como é que vai ser? E vai ficar olhando para a mãe de que forma? Ou então vai começar a pedir a Jesus, os Espíritos, por favor, eu te peço, não leva minha mãe, não leva minha mãe, não leva minha mãe. E vai levar, porque o tempo chegou, a hora chegou, e aí vai ficar aquela vibração ruim, como diz a nossa Elizabeth Cruz de Rocha. O que tem de mais ruim na hora que o marido está no momento terminal e a mulher, a esposa, está ali do lado, segurando a mão dele e pedindo para ele não ir? Que sofrimento para o Espírito. Ele tem que ir. E a mulher está ali do lado, acabando, beijando, não vai. É um sofrimento para o Espírito. Um sofrimento muito grande. E ele vai. Porque chegou a hora. A lei estabelece tudo. Além de saber isso tudo, é como se você ficar na porta do órgão sexual feminino e ficar orando com o neném que já está com 9 meses. Não vem. Tem jeito. Tá certo? Neném. Vem por cima de você, mas vem. Não tem como. Mesma coisa com a mulher. Não adianta chegar na beira do carro, na beira do hospital. Não vai. O cara vai. Então como? Os espíritos não podem contar. E aí, para isso, você tem que viver em espiritualidade. Tem que dilatar a intuição, viver mais para o Espírito. Daí as bênçãos das religiões que te ensinam a orar, etc. Para você, antes de tudo, pensar nisso, pensar na morte, pensar de onde veio, para onde vai. Diz a nossa querida Elizabeth Roth, que é essa grande pesquisadora americana sobre o fenômeno da morte, que situação desagradável. Quando morre, o cachorrinho em casa. Come! Tira o cachorrinho da frente da criança, não deixa a criança saber que o cachorrinho morreu, faz um enterro, joga no lixo, bota num saco plástico e vão correndo comprar outro cachorrinho para tapar a criança. Ela não aprende desde pequenininho passar pela morte, ver o funeral do cachorrinho, para começar. Não deixa ir lá no hospital visitar a vovó, ir no túmulo da vovó, ver lá a morte lá da vovó, para aprender a lidar com a morte. A gente se esconde, faz tudo para esconder a morte. E a criatura hoje continua morrendo da mesma forma, diz Emmanuel, no prefácio de Governo da Vida Eterna, do André Luiz. Diz Emmanuel, a gente morre como os egípcios, somos gregos, 2000 anos, 4000 anos depois, a gente continua com a mesma ignorância diante do fenômeno. O último velório que eu fui foi do meu pai. Foi interessante. Será que fazendo oração, cantando, pedindo as coisas para Jesus, e quanta luz, aquela coisa. Do lado era frente, disparou, teve ambulância no outro velório do lado. Então a gente chega. Ah, então você é melhor. Não somos melhor que ninguém.
pelo menos se estiver doendo muito, engole.
Mas tem que estar uma desfeita. A gente já tem que começar a treinar agora. Nós temos que começar a treinar agora. Viver, olha, conhecerem tantas coisas. Porque Jesus era o Espírito, não era o corpo. Ele não está falando mais daquele sujeito que nasceu um dia e vai morrer um dia. Eu sou Espírito, vivo em Espírito, sei de onde vim, para onde eu vou. Isso pode acontecer com qualquer um. Se mergulharmos em estudos, em leituras, em dilatarmos a consciência, praticarmos a caridade e fizermos exercícios mentais, como os yogis explicam há milhares de anos. Na Índia se explica como você fazer meditações, retiro, falar mantras, etc, etc. Tantos exercícios para você despertar a mente. E aí viver mais as coisas psíquicas, entender que existe o Espírito. Que existe o Espírito, que existe o corpo. A maioria da turmalhada toda católica não sabe nem que existe um pé espírito. Ainda não sabe nada disso. O cara não sabe nem que quando morrer pode fazer assim do corpo e ir embora. Não estou contra as pesquisas com célula trônica, corpo trônica, células tronco, que a nossa justiça abençoada está analisando. Muito pelo contrário. Agora, o que não se pode é um sujeito chegar e falar da vida só do corpo. A vida é física. Não. E não existe um espírito ali. Não existe um espírito. Ninguém fala. Só fala a diferença do pré-feto, do embrião, do feto e do corpo humano. Que isso? E ninguém fala do espírito. O cara diz que é um cara de pau que é católico. Mas como é que pode ser católico que não fala do Espírito? Mas é porque eles lá não explicam, porque os padres não explicam, porque ninguém se pesquisa, que se interessa por isso. Depois que com aquelas carinhas de santo, vestido com aquelas roupinhas de maluco, indo lá pedindo, pelo amor de Deus, para eles votarem contra a pesquisa da sala pronta. Mas eles nunca falaram do Espírito. Não conversaram para ninguém sobre os Espíritos. E querem agora, dessa vez, que foco. Tem os centros espíritas todos também indo contra as pesquisas. Porque quando o doutor Hernani Guimarães Andrade esteve fazendo as pesquisas que o modelo organizador biológico, os espíritas não foram lá ficar junto com ele, apoiar ele. Aliás, só que teve artigo do doutor Hernani depois que ele morreu. Um ou outro na imprensa, ninguém valorizou o trabalho dele. Muito pelo contrário, gente aqui sentou o pau nele. Foi um dos centros que eu fui, teve centros, se for, foi expulso porque o orador está falando mal dele, porque a caridade pede para você não falar mais aqui. Rua, você nunca mais posso falar, eu nunca mais falei lá. Fui expulso de falar lá. Senta aqui pertinho. Não é lá no meio do mato, não. Aqui, na cidade. Porque o homem era um pesquisador, queria pesquisar, um cientista. Então não se pesquisa, não se sabe nada, não se sabe sobre o espírito. Aí chega na hora que impõe o outro coisa de religião. Aí o outro está lá na cadeira de roda, todo mal. Porra, aquilo ali pode me curar. Eu disse, não, mas aí você vai matar o outro que vai matar. É o corpo só de um certinho, uma coisa pequenininha, não tem problema matar. Mas por quê? Porque não tem orientação. Ele não sabe que é pequenininho, que não tem espaço, que matéria não tem espaço, que Einstein já explicou isso, que não tem nada de pequenininho, nem de grandinho, não tem nada disso. Não é que nem matar, não. Ah, é um anão, não tem problema, é pequenininho. Então, o feto também é pequenininho, pode matar. Tudo no tempo. Eu não estou contra a pesquisa de célula-tronco. A pergunta 356 do Livro dos Espíritos nos apoia, apesar de que os espíritos não estudam ela. E o livro Evolução dos Mundos, no apêndice de André Luiz, apoia. Eu não sou contra a pesquisa em casos como esse. No entanto, volto a dizer. Não adianta eu falar isso, chegar lá e dizer, porque André Luiz fala, porque o Livro dos Espíritos fala. Cadê a parte da ciência? Cadê a pesquisa? Cadê o incentivo das instituições religiosas para a pesquisa? Esse mundo de faculdades católicas e protestantes que tem pelo mundo inteiro, por que não estão pesquisando o modelo organizador biológico? Por que não estão pesquisando as parapsicologias? Por que não estão incentivando, que nem a dona Elizabeth Rossi, as pesquisas nos casos dos momentos da morte, de pessoas que voltam dos transes da morte? Por que as pesquisas no parque da própria igreja? E ela mesma, no fundo, as suas sociedades de parapsicologia, para mostrar para o mundo que a vida funciona, como funciona, porque ali já tem o espírito, porque que o espírito está presente, etc. Então, na marra, no tapa, na ignorância, como fizeram com Galileu, as coisas não vão, Jesus deu um ensino. Eu sei de onde vim, para onde eu vou. Mas isso também digo que vocês também não sabem sobre mim. Eu sei sobre mim e vocês, além de não saber sobre vocês mesmos, vocês não sabem sobre mim. Não conhecem a vida de Jesus. Não me conhecem. É disse, não, mas você está dando testemunho de você mesmo? Não, o que você está falando? O que ele estava falando? Eu sou a luz do mundo. Esse é o tema. Jesus está dizendo que ele é a luz. Só ele é a luz? Não. Ele diz, está lá em Mateus, que os discípulos que trabalham com ele também são. Vós sois a luz do mundo. Então os discípulos também são. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, diz que também Deus é luz. Ora, ele só está mostrando a identidade do Espírito. Eu sou luz. Os discípulos são luz e o Deus também é luz. E a realidade, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu não sou o corpo, eu estou falando do Espírito. E o Espírito imortal é luz. O Espírito não é matéria. Eu vivo em Espírito. Eu posso muito bem dizer, eu, Jorge, eu sou Espírito. Posso não lembrar minha última encarnação, posso não saber para que colônia espiritual que eu vou, nem se eu vou para um umbral. Posso não saber, mas já sei que sou Espírito. Acredito nisso, tenho fé nisso, pesquisei isso, tive tantos e tantos fenômenos na minha vida. Pesquisei, estudei, li, anotei, comparei. Sei que sou Espírito. E isso é uma mensagem que Jesus quis dar para eles. Eles não sabem. Eles vivem nas amarras do corpo. Por isso que eles não têm consciência. A luz aqui é mais do que luz de brilhar. Luz aqui está no sentido de consciência. Eu sou consciência para o mundo. O mundo está cheio de erros. O mundo está cheio de erros. Eu sou consciência que esclarece esses erros. Que acaba com a sombra, com a ignorância. Não existe maior sombra do que a da ignorância. Eu sou luz no sentido de consciência que acaba com as sombras. Os meus discípulos, porque me seguem e compreendem as verdades, também vão espalhar luz, compreensão, esclarecimento pelo mundo. Desde Paulo, desde Pedro, desde João, desde Mateus, desde Marcos. Vão espalhar luz, conscientização pelo mundo, vão tirar o erro. De tantas coisas que o mundo tinha, ainda tem de Deus é luz. Ele é a grande luz, é a grande consciência cósmica que comanda a evolução com acerto tal, com a precisão tal, que não há erro. Está tudo matematicamente controlado nessa consciência divina, que é onipotente e que é onipresente. Tem poder para tudo e está em tudo. Essa é a compreensão. Por isso, e a minha escolha se faz, eu não escolho nada, mas quando eu escolho com precisão. Eu não escolho simplesmente para uma situação aqui do mundo. Eu escolho pensando no futuro. E eles escolheram o fariseu arrumadinho, almofadinha, todo bacana e muito bem vestido, e entre Pedro, que era pescador, eu vendo a alma, vendo o espírito, vendo os instintos, vejo que Pedro, apesar de analfabeto e pescador, é melhor do que qualquer análise que aí faz. A minha escolha é correta. Aqui no mundo nós não fazemos assim. Se entra alguém logo para casa, né? Você está apontando a diretoria da casa, você falou que vai botar um de terra, o cara é advogado, ele é doutor, não sei o que, não pode usar do ato, não sei o que, da baixaria e tal. E, quando às vezes, é a dona Aparecida, como na cidade de Descoberta, que era uma lavadeira, não sabia ler nem escrever, e que à noite, depois de lavar a roupa, ela ia virar massa e ela mesma construiu o cerco, botando os tijolos. E quando ela foi lá, ela estava muito triste, porque ela só conseguiu botar o cal. Ainda não tinha conseguido pintar decente a casa. E eu tinha que falar lá, sou Maria de Madalena, que o centro é Maria de Madalena. E eu, como eu fiquei sem jeito diante da dona Aparecida, naquela luz que ela começou a sentir. Aquela bênção de exemplo e de vida. Ela construiu o céu. Quando eu fui falar lá pela segunda vez, já estava tudo pintado com banco. E ela também fez. E assim foi. As pessoas vivem em espírito. Agora, você olha para a pessoa e aí, quando está aqui no mundo, você faz as suas formações, você não entende, você julga. Você já viu o filme Morte no Funeral? Não, apanhe na locadora para ver. Vocês vão ver o preconceito com o anão. Anão, Aí ninguém liga. Ninguém dá atenção, ninguém falava com o anão lá no funeral. Olha que coisa. O cara é anão. Então você junta a pessoa pela forma, pelo tamanho, pela cor, pela religião, tudo isso. O cara chega aqui, no meio lá do tribunal. Eu sou católico. É uma coisa que o cara diz. Eu sou um bandista. O chato! Ele passa o sangue. Aí é uma risada tremenda. Porque o cara tem caboclo, recebe caboclo. O outro lá recebe o quê? O papa? Inferno. Que comparação estúpida. Que bênção você está diante de um preto velho e que azar está diante de um papa. Não tem lógica. Então são julgamentos precipitados, pequenos. Ainda tem Jesus bem claro no texto. Eu a ninguém julgo. Eu vim aqui esclarecer para que as pessoas não vivam nesse erro. Aí ele continua, então, dando lição. Os homens falam assim, mas isso aí quem está falando é você. Quem está dizendo isso é você. Eu quero uma testemunha. Não, a testemunha é Deus. Eu e ele. Eu, diante daquilo que eu estou falando, que eu sei. Vocês perguntam, eu respondo e estava tudo correto. E o meu ensino não é contrário dos profetas. E com relação a Deus, que eu sinto na alma, vocês sentem? Sem deles lá, sentiam Deus na alma. Estavam limitados a carradão no corpo, nem sabiam que sobreviviam. Então, essa situação toda é muito desagradável. Eram muito pequenininhos diante de Jesus. Então, Jesus disse, eu tenho esse testemunho. Eu tenho o meu testemunho do Pai. E como ele só via um pouco, ele não entendia nada de Deus. Então você tem o testemunho do teu Pai? Aí tem você. Aí com o teu Pai formam dois. A Bíblia fala que nós precisamos de dois para que o testemunho seja verdadeiro. Então, traz o teu Pai aqui. Eles achavam que estava falando de José. Eles achavam que estava falando de José. Com o sujeito, ele fica tão limitado entre o berço e o túmulo que ele não consegue raciocinar em Cristo. Quando o outro fala em Pai, o Pai é o José. O Pai é quem tomou conta de vocês. Ninguém pensa no Pai como Deus. E mesmo no caso, na hora do Pai valer, Deus é algo vago. Deus não faz parte das presenças das pessoas. Aqui tem um Pai choroso. O meu pai morreu, ou então tem um pai choroso, porque o filho morreu. Aí o sujeito vai na missa, vai naquela coisa toda, e lá fala, Pai nosso que está no céu, que é muito cara de pau. Ele fala do Pai que está no céu, ele diz que existe Deus, que Deus é o Pai de todos, é o Pai dele, é o Pai do pai que morreu, é o Pai do filho que morreu, é o Pai de todo mundo. E ele faz a oração e tal, e fica chorando, e fica desesperado, e gritando contra Deus, contra Papa, contra o diabo, contra todo mundo. É porque aquilo é uma mentira. Mentira. É falso. Então o sujeito estava lá na religião, ele era no templo, ele era fariseu, ele era sacerdote, ele falava aquelas coisas todas, ele falava de Moisés, ele acreditava naquelas coisas todas, era da boca para fora. Ele não conhecia nada daquilo. Ele era contra Jesus. E na hora que se falou do Pai, ele interpretou para ele. Então ele sabe, então vai aqui para a gente conversar. Quero ver o que ele tem para testemunhar de você. Quero fazer umas perguntinhas com relação ao teu Pai. Sobre a tua pessoa. Você não deve ter sido uma criança muito legal da cabeça. Quero perguntar ao teu pai. E Jesus disse assim, olha, vocês não estão vendo meu pai, como também não estão me vendo. Aí os tradutores ficam maluquinhos. Como não estão vendo se eles estavam vendo Jesus? Aí eles traduziram, por não me conhecem, não conhecem o pai. Se vocês pegarem o peixe, está reconhecer. No original não está conhecer, não está vendo. Como não podia caber, vocês não estão me vendo, não estão vendo o Pai, tudo bem, que é Deus, mas não estão me vendo se Jesus estava ali, então não tinha lógica. Então eles traduziram por conhecer. Só que no original está assim. Então vamos botar o original mesmo e vocês vão ver como o original está certo, como coloca tão bem o pastorino. Olha, vocês não veem o Pai, mas também não me veem como Espírito. Estão vendo meu corpo aqui. É que nem quando o sujeito ia chegar lá em Uberaba, e o Chico falava aquilo tudo do sujeito, e falava, ó, oh, tá aqui o fulano, com teu avô ali mesmo, tal, 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 tudo mesmo. Como é que o Chico sabe disso? Porque para a pessoa, o Chico nasceu em 1910 e morreu em 2002. O Chico é um corpinho igual de todo mundo. Não vê que ele é um espírito, está desdobrado, fora do corpo, está mesmizado, percebe isso, escuta, ouve, fala. Esse universo espiritual as pessoas não conhecem. Agora, muito mais proporção com relação a Jesus. Não conheciam. Nem eles viam o Pai, nem viam o Espírito que era Jesus. Eu vivo um Espírito, eu sou o Espírito imortal. e ajo como espírito. E como espírito eu sei de onde eu vim. E sei para onde eu estou indo. É uma visão espiritual do processo. Então, como vocês não me veem em espírito, muito menos o Pai também. Viver essa realidade. Se sincero com você. Ah, mas eu ainda não consigo ter essa visão. É natural. Então, a gente tem que te entender. Não seja falso com você. Chega para mim, ó Jorge, eu estou ouvindo aqui a palestra, eu quero dizer, não consigo entender. Para mim, eu estou tendo azar mesmo na vida, Deus está me perseguindo, ou eu tô, só tenho problema, repare bem, eu nunca fiz mal para ninguém, eu estou com câncer. E o que é que a culpa é de quem? Aí você vai falar, mas as outras reencarnações do passado. Não tem outra reencarnação, eu não acredito nisso. Então, o que você tem que fazer? Tem que pesquisar. Você tem que ler. Se você quiser saber se é verdade, vai fazer feito os outros. Vai no centro espírito, estudar a mediunidade, saber como é que ela funciona, rever sobre isso, cair dentro para solucionar isso da sua vida. Afinal, você está com um belo problema para solucionar. Aí dentro, não quero o espiritismo. Então vai fazer isso dentro da escola teosófica. Vai fazer nas escolas de iniciação da maçonaria. Vai lá aprender yoga, vai fazer hatha yoga, aprender as meditações, vai fazer a raja yoga, que é a yoga da mente, vai fazer a jnana yoga, que é a da inteligência, não é isso? Mas você também pode fazer a bhakti yoga, que é a yoga da devoção, e aí na hora que você vai ficar devoto, você vai fazer caridade, vai fazer o amor, vai se dedicar ao outro, você vai ver que você se amplia. Porque a maior forma que a gente tem que se ampliar é quando a gente serve. E não há maior forma de desenvolver a mediunidade do que fazer a caridade. Porque quando você faz a caridade, você não faz o espírito baixar na mediunidade. Você se eleva para ficar com esse espírito. Essa é a maior mediunidade que tem. A ideia não é mais fazer o espírito baixar e você continuar aqui nesse terra-terra. É você se elevar. E a gente só se eleva quando abre o coração e se debruça para com o outro. A maior mensagem que nós podemos dar diante de toda a mensagem que você pode pensar que o espírito pode dar para você é você ver o outro, é amar o outro, é sorrir para o outro, é abraçar o outro, é ver o outro como irmão, é estar presente no seu coração, é vibrar com ele, é levar o seu beijo fraterno, o seu carinho. É assim que se desenvolve. E é isso que diz Jesus. É isso que ele está pedindo. Eu tenho essa vida em espírito. Nem vocês me veem, nem veem o Pai. O Pai também não sabia de você, vocês não percebem isso no Pai. Aí eles continuam interrogando, querem saber como que as coisas funcionam. E Jesus diz assim, de forma surpreendente. Eles então lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Ao que Jesus respondeu, não me vês, nem a mim, nem a meu Pai. Se me visses, também conheceríeis a meu Pai. Bom, aonde que Jesus deu esse ensinamento? Diz o texto que ele deu esse ensinamento no Gasofilácio. Gasofilácio era o local onde se botava as moedinhas do templo. E que era o local principal do templo. Ali era onde eles ganhavam a grana, que eles estavam tão interessados. E o nome do Gasofilácio, se você pegar Gasofilácio e traduzir, quer dizer, Câmara do Templo, do Tesouro. Lá na Câmara do Tesouro, havia uma câmara, porque eram tubos que nem corneta, imensos, e caiu num grande cofre, uma grande bacia. Naquelas cornetas ali, naqueles tubos, as pessoas colocavam as suas moedas. E aí aquelas moedas caíam e iam lá para baixo, para a doação no templo. Eram doações imensas, né? O rico chegava ali, jogava muita moeda, ele trocava o dinheiro por moedas pequenininhas para fazer muito barulho e todo mundo ficava assim, muita caridade que esse cara fez. Ele então aparecia, ficava cheio, porque ele fazia muita caridade. Então, era a Câmara do Tesouro. Gasofilácio, quer dizer, a Câmara do Tesouro. Quando nós descobrimos isso, Jesus está falando que esse ensinamento, os apóstolos dizendo, João, no caso do evangelista, está dizendo que esse ensinamento foi dado na Câmara do Tesouro. E se era em espírito e não no corpo, porque a Câmara de Tesouro no corpo é aquele cofre. E eles só entendiam a câmara do tesouro como um cofre onde botava dinheiro. Jesus estava falando em espírito que eles não viam, não entendiam, não percebiam. E a câmara do espírito é o coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A mensagem espiritual, eles não viam, porque não era o corpo de Jesus, era a essência, era o espírito imortal que abriga ou que se agasalha no coração. A sede espiritual é o coração. Por isso que quando as pessoas falam em amor, elas dizem, eu amo, ela bota a mão no braço. Eu amo. Sede do sentimento espiritual. Ora, então ali foi dado esse ensinamento. E aí, o que mais diz Jesus? De forma interessante. Disse-lhe Jesus de novo, eu vou me retirar. Vós me procurareis e morrereis em vossos erros. Para onde vou, não podeis ir. Diziam então os judeus. Será que ele vai se matar? Por que ele está dizendo para onde ele vai, nós não podemos ir? Olha como ele só se preocupava com o corpo. Como Jesus está dizendo, se eu vou por um local em que vocês não podem ir, não conseguem ir, aí então logo a pessoa interpreta assim, se nós não podemos ir, ele vai se matar. Porque as pessoas do corpo só interpretam as coisas do corpo e não tem nenhuma realidade do espírito. Por exemplo, e no Monte das Oliveiras, para eles irem no Monte das Oliveiras, subir um monte que está muito sofrimento mesmo, que para subir um monte tem que suar muito. Chega lá, o sujeito ainda fica sem ar. E toda vez que a gente sobe um monte, a gente fica sem ar por falta de oxigênio e desmaia. Eu me lembro da Regina, quando a gente vai a Itatiaia, a primeira coisa é botar ela logo deitada que ela vai desmaiar. Porque o hotel fica ali 200 metros, a pessoa tem falta de oxigênio. Eu estou brincando aí com a minha Regina, mas a ideia é essa, o sujeito sobe um monte, ainda fica sem oxigênio, porque é um oxigênio da vida, tem muito bem grosso, bem visível, bem materializado. A coisa mais fluida, mais leve, ele não consegue. Ainda mais se for ser elevado a paz. Ele pode subir um monte, ele pode ir lá para o Everest, mas ele vai achar o máximo, vitorioso, sou eu que consegui chegar aqui. Ele não vai pensar na paz, porque o problema não é subir morro físico para descobrir paz, é subir espiritualmente para descobrir a paz. E aí eles não entendiam nada disso. E eles logo interpretaram, se Jesus vai para algum lugar que a gente não pode ir, esse cara vai se matar. E se ele vai se matar, vai com nada, porque o judeu achava que ia haver o nada. O que que acontece? Para o fariseu, o sujeito morre e fica trancado no túmulo. Até que o anjo tocar trombeta, todo mundo levantar com seus mesmos corpinhos. Que gracinha. E ou então o saduceu, que era uma autoridade do templo, como é que ele pensava? O sujeito que morre fica trancado no túmulo. Para quando? Para sempre, porque não tem juízo final. Então nós temos duas visões. Eu estou quase Deus que achava que o cara ia morrer, só vai ressuscitar quando tiver o juízo final, senão fica quietinho lá no túmulo aguardando. E ou então o saduceu, que morreu, morreu, acabou mesmo, que nem vai ter juízo final mais. Era uma visão completamente pequena, distorcida, acanhada, não entendiam nada do Espírito. E por causa disso, falava assim, como nós vamos seguir esse cara? Nós nem queremos, porque se ele vai se matar, ele vai ser o fim mesmo. E como eles não entendiam nada, Jesus então continua a lição. Disse-lhes também Jesus, vós sois daqui de baixo, eu sou lá do alto, sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mas o que é ser daqui de baixo? Ser daqui deste mundo? Aí então tem uma outra frase de Jesus, que está no capítulo 3, em que ele falou com Nicodemos, no capítulo 3, no versículo 31, que Jesus diz assim, olha, aquele que veio do alto, aquele que veio do alto, está acima de todos. Aquele que tira da terra a sua origem é da terra, e da terra são suas palavras. O que veio do céu está acima de todos. Então disse Jesus, vocês são daqui de baixo. Eu sou lá do alto. E aí, para não haver confusão, o que é de alto e baixo? As pessoas podem dizer assim, ah, porque nós fomos para nossas casas e ele foi para o Monte das Oliveiras. O alto e as nossas casas ficam no baixo. Não é nada disso. Para que não haja confusão, Jesus explicou, vocês Quem é o do mundo? Está lá no capítulo 3 de João, que nós acabamos de ler. Do mundo é aquele que forma o seu corpo aqui no mundo e fica preso nesse corpo e se acha que é esse corpo. Que é o caso de vocês. Vocês estão agarrados no mundo, vivem no mundo, só querem saber do mundo. Eu não sou do mundo, eu sou do alto, sou do céu. Eu sou do Espírito, vivo com o Espírito. Eu estou habitando um corpo, mas sou Espírito e vivo em Espírito. E sei da realidade em Espírito. E nada impede a gente estar aqui habitando o corpo e viver essa realidade. Evidentemente, dentro da medida do possível. Se não sabe, eu procuro. Aí, vai estudar a mediunidade, vai saber, vai se desenvolver, vai fazer a caridade. Vai aprender yoga, vai aprender a ser psíquico, vai aprender a ter visão. Vai lá procurar o Valdo Vieira e aprender a fazer projeção, sair no corpo. Vai aprender. Pega o livro dele lá, que é um catálogo de telefone desse tamanho, assim, de não sei quantas mil páginas. Põe aqui, lê, cai dentro, vai aprender a fazer desdobramento. Ah, mas eu não canto aqui. Então não reclama. Então fica aqui agarrado. Fica aqui nesse mundo pequenininho e atacando os outros sem compreender nada. Se quer compreender, cai dentro. As oportunidades estão aí. Há milhares de anos a Eóga ensina como é que faz. Há mais de 150 anos o Espiritismo explica como é que faz. Não é isso? Há 125 anos a Teosofia explica como faz. Há séculos a maçonaria explica como é que faz. Mas vai buscar. Mas existe uma coisa que há milhões de anos todas as religiões explicam como fazer. A praticar a caridade. A caridade é uma forma de você ser psíquico sem entrar para nenhuma dessas escolas. Você também aprende a se elevar, a ser intuitivo através disso tudo. Assim, então, diz Jesus de forma clara, vocês estão agarrados no mundo, são terrestres, são ego, eu não sou ego, eu, sou espírito imortal. Se não acreditar, está aí a frase aqui, se não acreditar que eu sou, morrereis em vossos erros. Eu sou eu. Por isso que a teosofia chama de corpo causal. Eu, sou o espírito, eu sou o que sou, sou a causa do corpo. O corpo existe porque sou eu que faço. Até o corpo de Jesus ter um corpo materializado, sou eu. O eu é o espírito que forma. Eu sou a causa, eu não sou o corpo. Não me veem como corpo. Mesmo o corpo materializado, eu não sou o corpo. Eu sou o centro de consciência. Eu sou o espírito. Luz, não matéria. Isso que ele dá. Se não acreditar nisso, você vai morrer no teu erro. E vai ficar no teu erro. Por enquanto que você achar que a realidade é essa, vai ficar agarrado no corpo e vai achar que isso é a verdade. Na hora da morte você vai chorar, você vai sofrer, você vai espernear, a morte vai acontecer, você não vai entender nada. Você ou então vai ser fariseu, vai ser sacerdote da mentira, porque você vai ser um padre, vai ser um espírito, vai ser lá um pastor e não vai conseguir explicar nada, porque não entende nada, porque não estudou, porque não pesquisou nada, não sabe nada sobre isso. Vai ser um mentiroso que divulga mentira. Cego guia de cego, vai cair no abismo todos eles. Vão cair no abismo todos. Essa é a mensagem do Evangelho. A oportunidade está aí para despertar. Se não acreditar nesse eu sou no Espírito, vai morrer no erro. Vai ficar confuso, vai ficar preso nesse mundo tão pequenininho e restrito no corpo. E aí, então, conclui Jesus de forma maravilhosa. É neste eu, é nesse espírito que tem toda a realidade. O resto é o resto. Agora, nós ouvimos essa lição de quem entende muito. É o mestre dos mestres, aquele que é o maior de todos e que vem aqui nos dar essa lição de que nós temos que aprender a ser psíquico e a viver como espírito. Não dá mais que te dizer que é espírito e na hora do testemunho ficar aí se esperneando. Dizer que é católico, acredita no Cristo vivo e ficar esperneando. Não dá mais. Ou dizer que é materialista e ignorância, vai pesquisar, vai buscar, vai encontrar isso dentro de você mesmo. Essa é a minha. E o ensino foi dado por Jesus. O ensino foi dado por ele. E para a gente encerrar aqui, eu trouxe a opinião. Perguntaram para o nosso Chico Xavier. Se ele poderia dizer quem é Jesus. Esse cara que deu essa missão assim, fantástica, e nos chamando a todos para vivermos nós, aqui e agora, a imortalidade. Não esperar para morrer para ver se tem do lado de lá. Viver aqui e agora a imortalidade. A mensagem que Jesus veio nos trazer, a mais importante, a central da sua vida, é essa: o Espírito é imortal. Ele teve que deixar o túmulo aberto e vazio para a gente entender isso. Somos tão casca-grossa que ele teve que deixar o túmulo vazio para a gente entender. Não tem ninguém. Ressuscitou. Aí perguntaram para o Chico: Chico, fale-nos de Jesus. Ele diz assim: Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós. Ele não é o senhor do sistema solar. Ele é apenas o supremo orientador da evolução moral do nosso planeta. Existem outros maiores. O nosso planeta, ele é o maior. Buda, Zoroastro, outros da Índia e da Grécia são os seus ministros. Aí os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são seres humanos como nós, com defeitos e falhas iguais a nós, porém mais preparados. Personalidade eminentemente elevada em confronto com a gente mesmo. Mas todos com defeito. Mas então por que ele escolheu os apóstolos? Porque se ele escolhesse anjos, disse o Chico Xavier, anjos nós não íamos entender. A linguagem fica muito alta. Então eles escolheram os apóstolos, que são pessoas com erros iguais aos nossos, mas no entanto são eminentes, o que nós ainda não somos. Aí continua o nosso Chico. E aí, esses apóstolos, já que eles têm defeito, vão conseguir vencer na sua tarefa? Sim, porque aqueles ministros, aqueles maiores, Buda, Zoroastro, aqueles gigantes do mundo grego, do Egito, eles cooperaram, cooperam e cooperarão na implantação da verdade através desses apóstolos e outros missionários. Mas, no entanto, continuou o Chico, estamos na era do limiar do Espírito, mas estamos ainda sacudidos por grandes abalos psicológicos, como nós dizíamos na palestra. Como antigamente a Terra passava por abalos físicos, nós hoje estamos passando por abalos psicológicos. E então queremos saber sobre o Criador. Queremos saber como é que é isso. Porque o maior abalo que nós estamos passando é ver um mundo ainda que está na fronteira de passar por um mundo de regeneração, de paz e de felicidade, e ainda ter tanto crime, tanta desordem, tanta guerra, tanta situação desagradável. Diz então o Chico, será que não seria melhor a gente aprender sobre o Criador, aprender sobre o Deus? Então ele foi pedir ao Emmanuel: Emmanuel, me fale sobre o Criador, me fale mais sobre Deus, que parece que só estudamos Jesus, a gente não está tendo assim uma ideia. Então, se você quiser entender Deus, o máximo que você consegue na sua cabeça é o Pai Nosso que Jesus deixou. A maior definição está no Pai Nosso. A nossa mente, diz o Chico, não dá para ir além porque ela vagueia, que nem se você estivesse mergulhando numa água profunda, que não consegue encostar na areia. Então você está ali vagando na água, não sabe aonde é o fundo. Mesma coisa quando a gente mergulha em Deus para saber o que é, a gente fica como no mar sem saber onde está o fundo e não consegue encostar na areia. Então o máximo que a gente consegue perceber é o Pai Nosso. Mas, no entanto, eu quero dizer que esse Deus Criador do Universo, ele emprestou a sua força a Jesus, que passou a ser o grande engenheiro, com uma mente quase divina, realizou o prodígio do nosso planeta. E nesse planeta, ele não é o Criador, mas ele é um engenheiro que recebeu a força de Deus para montar o planeta. Bom, mas ele tem que saber mais. Então me fale, Emmanuel, me fale um pouquinho sobre esses seres que estão acima de Jesus, que dirigem o nosso sistema solar, por exemplo, já que ele dirige o nosso planeta. Me fale desses espíritos. Jesus, diz ele, seria o demiurgo da Terra, mas existe o demiurgo do sistema solar, diz Emmanuel. Um demiurgo da mais alta potência construtora. Um fez o planeta, o outro fez o sistema solar. Me leva para compreender isso. Queria perceber, diz Emmanuel, então. Basta. para você basta. Basta saber o Pai Nosso. Leia o Pai Nosso e medita no Pai Nosso. Não precisa saber dessas coisas. Fica no Pai Nosso. E o Chico insistiu, Então ele deu um painel para o Chico. Um painel mediúnico, o Chico percebeu. Viu a construção da Terra. Depois saiu e viu o sistema solar. Depois do sistema solar, viu a constelação formada por muitos sistemas. Depois ele viu uma constelação juntamente com uma outra constelação e uma outra fazer parte da galáxia. E viu uma galáxia com uma outra galáxia fazer parte da nebulosa. E ele disse, volta, Emmanuel, para a Terra. Me volta para a Terra. Eu estou com a mente cansada, não aguento. Não aguento, Emmanuel. Mas como? Você não quer saber sobre essas coisas? Eu não aguento. A minha mente não suporta mais. Quero voltar a ser gente. Quero voltar a ser gente. Estou louco para a minha cama e tomar café. Bem forte. Então, que fique essa lição aqui. Estou louco para voltar para a minha cama e tomar café bem forte. Não adianta a gente querer voar mundo. Fomos aprender o básico. E aí, no básico, nós não sabemos que somos espírito imortal. E não estamos presos ao túmulo nem ao berço. Vamos viver isso. Já percebe isso na aula? Você se sente desdobrado? Exercita para isso. Pratica a caridade para viver mais solto. Perdoa o próximo, faz a oração antes de dormir, se prepara no culto, toda vez que você vai dormir, em oração, você vibra para se desdobrar, para ser útil, para trabalhar no plano espiritual. Como é que é o seu exercício de mediunidade? É para ajudar, para orientar, para consolar, para confortar, distribui mensagem, orienta o outro, já está fazendo uma palestra, orientando. O que você faz para despertar o mundo psíquico, espiritual e paranormal em você? Faz yoga, medita, faz algum outro tipo de ritual, frequenta algum tipo de trabalho, faz oração, medita, ora o terço com o Papa. O que você faz para despertar o seu mundo interior? Diz Jesus, eu sou espírito e vocês não me têm com espírito. Logo, devemos passar a ver. Esse é o básico, o conceito básico, principal, mais urgente. O que a humanidade mais precisa é saber que ela é um espírito imortal. Vai descobrir isso dentro de você mesmo. Muita paz.